Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Mais um livro estudando, né, Deusa?
Isso, né?
Dando seguimento aqui aos nossos encontros, aos nossos estudos, estudando a doutrina espírita, que é um meio de nos protegermos de nós mesmos.
Isso.
Né? Tendo uma visão do mundo, essa visão espiritual. E quando a gente conhece sobre isto, nós temos uma vantagem. Uma vantagem por quê? Pela ligação do mundo espiritual e da maneira correta de usar esses recursos. A mediunidade está para todos, o mundo espiritual está para todos, para todas as religiões. Mas quando se conhece, se vive muito melhor. Mesma coisa, os ingredientes estão aí para todos os cozinheiros.
Isso.
Quem não sabe cozinhar, se contenta apenas com pouca coisa.
Isso,
porque
olhar.
Não sabe fazer. Quem sabe cozinhar, outro dia eu estava assistindo um programa e só podia usar 3 ingredientes.
Yes.
Era cebola, batata e manteiga. Uhum. Só isso. Né? Então, aí você vê a criatividade.
Isso.
Das pessoas. Fizeram, inclusive, macarrão.
Isso, de batata.
De batata. E os pratos lindos, apenas com 3 ingredientes. Isso é o quê? Isso é o conhecimento. O conhecimento faz com que você diversifique a situação. E aí você vai fazer o quê? Você vai aproveitar muito mais esta situação.
E saia, não é, Berenice? Situações como a superstição, as crendices, os medos, né? Quanto a gente tem medo da questão da mediunidade, né? Continua a ser médium. E o medo até levando a obsessões, porque a criatura não conhece, acha que é uma coisa esquisita, né? Acha que tem que procurar o consultório psiquiátrico. E aí, quer dizer, não resolve, porque não vai resolver mesmo, né? A questão mediúnica não é a doença. Então, se apega a uma série de crendices e limitações.
É,
quando o conhecimento ele é libertador para todos nós.
Exatamente. E esse livro que nós vamos iniciar agora, ele se chama Nos Domínios da Mediunidade. Então, essa palavra domínios é muito interessante.
Isso.
Porque nós precisamos conhecer. Porque muitas pessoas falam assim, eu não quero nem saber de mediunidade, esse negócio de espírito.
Exato.
Como assim? Você é um espírito.
Exato.
E depois vai desencarnar e vai dar trabalho.
Muito trabalho. Não precisa nem desencarnar não, Berenice. Na próprio processo reencarnatório, quantas situações de perturbação, quantas situações de desorientação da própria vida, né? Quantos conflitos dentro dos lares, nos relacionamentos, em função dessa mediunidade não compreendida, dessa mediunidade ignorada. Então, a gente vê que André Luiz, ele vai assim, diversificando e vai trazendo. É claro que o livro básico para a mediunidade é o Livro dos Médiuns, que constitui o segmento do Livro dos Espíritos, né? É a nossa base. Mas ele vai trazendo o quê? Casos, situações. E a gente vai se identificando aos pouquinhos e vai ampliando esse conhecimento do Livro dos Médiuns, né? Que é uma chave. À medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai ficando mais firme.
É isso mesmo. E olha, são 30 capítulos que nós vamos estudar. E com coisas, com assuntos, com vivências, porque quando a gente fala em mediunidade, nós pensamos em Chico Xavier.
Isso.
Naquela mediunidade do Chico Xavier, na mediunidade de Ivone Pereira. Só que a mediunidade, ela é para todos,
exato.
Ela está em todos nós. E como é que nós podemos acessá-la? Como é que nós vamos poder não só acessá-la, mas tirar proveito disto?
Isso.
Para o nosso bem-estar? Como é que isso vai funcionar no nosso dia a dia? Nós aqui não vamos estudar a mediunidade dos grandes médiuns. Vamos estudar a mediunidade em nós, na
que
nossa vivência.
Está, né, no item 159 do Livro dos Médiuns, né, que é um item fantástico para a gente começar a pensar. ele vai dizendo pra gente, né? Kardec diz pra gente, né? Que qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa questão, essa simples frase já dá pra, já abre a cabeça da gente. Por quê? O que, que é ser influenciado? E ele não fala aqui que é influência de encarnado ou desencarnado, não. O que, que é espírito, né? E espírito somos nós. Então vamos perceber, nesse momento, programa gravado, né? Mas quantas, assim, a gente tem uma greve. O que, que é uma greve? Uma greve, uma paralisação. O que, que é isso? É uma ideia de um grupo que acaba cada vez influenciando um grupo maior e tem uma representatividade, né? O que que é, o que que a mídia, e não é a mídia que faz, uma cabeça vai lá fazer a reportagem, que é a função jornalística. A criatura vai e apresenta aquele fato. Mas a partir dali começa a ver uma coisa chamada opinião. E a gente começa a fazer parte de grupos de opiniões. O que, que é isso? É ser influenciado. E a partir do momento que eu monto a minha opinião, eu também influencio o outro. Então, essa questão da influenciação, ela é presente na nossa vida, já que a lei de sociedade é o foco, né? É algo fundamental, a lei de Deus. Então, gente, quando o Kardec fala que qualquer pessoa que sente num grau qualquer influência é médium, na verdade, e ele fala que a faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais nela não se encontram rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médio. Olha que coisa interessante.
Exatamente.
Eu posso não querer, eu posso achar chato. Isso aí é coisa do demônio. Eu posso dar o nome que eu quiser dar. Mas que eu influencie, sou influenciado, é uma realidade, não é?
Isso. E também nós vemos muitas pessoas com essa sensibilidade e que nega, fala, não, eu não quero sentir isso. Isso. Isso é de grande responsabilidade. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, olha, eu não quero andar.
Isso.
Eu tenho minhas pernas, eu tenho os músculos das pernas, eu vim com toda esse corpo formatado e vim com toda essa disposição para caminhar. Mas olha, eu vou comprar uma cadeira de rodas e só quero andar agora sentado. Então, negar a mediunidade é exatamente negar alguma coisa sua mesmo, né? Do seu próprio corpo.
Que é inerente,
corpo.
Como Kardec fala, né? Inerente ao homem, né?
Exatamente. Então, nós temos que sempre colocar a mediunidade a serviço de Jesus. Porque a mediunidade com Jesus, ela é certeira. Ela vai fazer um trabalho para o bem. Quando a gente coloca a nossa mediunidade, e quando eu digo a nossa mediunidade, não estamos falando de coisas ostensivas, não. Estamos falando dessas sensibilidades, dessas vibrações, como Kardec falou, um grau qualquer. Né? Aquela rudimentos.
A gente até brinca nisso, né? O que é grau qualquer, né? A gente brinca, é um grau qualquer. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que fala. Quantas vezes, Berenice, tem até uma música antiga, não vou cantar não, não se preocupe. A gente briga de tanta coisa que não quer dizer. Quantas vezes a gente vê até no noticiário, que aí chama mais atenção, a criança fala assim, ah, mas eu não quis fazer isso, eu não quis dizer aquilo.
É
verdade. E aí, inadvertidamente, você assim, hipócrita.
É.
Gente, às vezes é hipócrita mesmo, mas muitas vezes a criatura não percebe. No calor da discussão, as coisas vão saindo e às vezes saem coisas até que são complicadas, vão formar uma complicação ali no relacionamento. Por quê? Os espíritos nos influenciam mesmo, né?
É isso aí. E quando o Kardec fala que é num grau qualquer, como diz na minha terra, é um tiquinho de nada.
Né?
É um trisquinho, uma coisinha assim, mas é isso. Você estava falando aí, né, das pessoas que às vezes cometem coisas e falam, poxa, mas eu não quis fazer. Uma amiga minha, ela passou por uma situação na casa dela, de violência doméstica, inclusive, e o que mais irritava ela era que depois a pessoa, né, no caso era o marido dela, falava que não lembra, ele não tinha feito aquilo. Exato. Que ela estava dizendo que tinha feito. E aí ela resolveu pegar uma orientação espiritual, e os espíritos falaram que quando ele fala isso, ele está falando a verdade.
Exato.
Porque naqueles acessos, né, de cólera, o que acontece? Já entrava numa faixa de espíritos que até o benfeitor falou que eram comparsas, não eram nem obsessores, eram comparsas, mas que já vinham junto, né, comungando das ideias, não só dessa reencarnação, mas de muitas outras, mas que naquele momento tinha acesso à mente, influenciava de tal maneira...
E potencializava, né?
Exatamente. E que aquela amizade, né, né, do comparsa, né, era tão íntima, era tão violenta mesmo, que quando eles se retiravam, retirava também a memória.
Exato.
Já tinham acesso à memória. Exato. Por isso que tem pessoas que matam outras e não se lembra do ato em si.
Não sei como é que eu fiz isso, né? Não sei como é que eu fiz isso.
E isso não isenta a responsabilidade.
Não. Porque assim, quem abre a porta, né? Somos nós. Vamos lá, né? O gatilho, né? O início é nosso. A gente dispara. Através de quê, né? Do pensamento, do sentimento, da emoção. Quantos de nós... Quando há qualquer contrariedade, muda, né? E qualquer uma, até fome, né? Eu convivo com uma criatura que se estiver com fome, fala assim, olha, não fala nada, Deusa, porque senão a criatura entra numa irritação danada, simplesmente porque está com fome. E aí, para mim, como isso não é relevante, eu falo assim, que besteira, para mim não é relevante. Mas, para meu marido, eu falo assim, olha, eu com fome eu não consigo nem pensar direito. Olha só que interessante. O que, que é a fome? É uma contrariedade ali orgânica, né? Então, muitas vezes a criatura, sendo contrariada em qualquer aspecto, quanta gente, isso aí eu conheço muito mesmo, que a criatura está sem dinheiro. Então, o fato de estar sem dinheiro, a pessoa se desnorteia. E aí, alguns casos que a gente tem até penetração, de vem cá, mas o que, que está faltando? É assim, não, Deus, não está faltando nada. Eu só fico agoniada de saber que na conta bancária não tem dinheiro. Você vai ficar. Mas, não está faltando. Então, observa, esse sentimento, essa movimentação fluídica faz com que atrai espíritos como? Insatisfeitos, revoltados, né? E essa situação faz com que a criatura fale e haja de maneira totalmente desequilibrada, porque é potencializada aquela contrariedade nela.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, não isenta a pessoa, né, que deu abertura para isso, mas explica algumas coisas que, às vezes, a gente não consegue entender o porquê daquilo, né? Como é que aquilo ali, como é que a pessoa mata alguém e depois não se lembra do ato, não se lembra exatamente como aconteceu? Para a gente poder entender aquele fato, né? Não significa que aquela pessoa ela esteja inocente, não. Mesmo porque, como a Deusa falou, existe toda uma ligação fluídica mesmo, que também nós vamos estudar, porque esse estudo sobre fluido, sobre o pensamento, sobre prece, sobre mediunidade, quando nós nos apropriamos destes conhecimentos, com esses exemplos que os Espíritos vêm falando, aí sim nós poderemos em nós evitar grandes problemas, porque nós vamos assumir as rédeas do nosso pensamento, da nossa mediunidade. Tem um livro do Leon Denis que se chama No Invisível, e esse livro, para quem quer saber sobre mediunidade, tem o livro dos médiuns, tem vários livros como esse que nós vamos estudar nos domínios da mediunidade, tem Obsessão e Desobsessão, tem muitos livros bons específicos de mediunidade. E Leon Denis tem esse livro No Invisível, que todos os médiuns devem ler. E ele fala uma coisa aqui muito interessante, né? Porque às vezes na mediunidade gera aquele problema de medo. Tipo, caramba, quando eu sou médium, vem, né? O aeroporto está aberto, vai pousar quem o espírito que quiser. Porque às vezes, erradamente, a gente acha que o médium é assim, né? Ele é médium, então...
É um instrumento passivo, né?
Exatamente. Ele é um instrumento, onde ele tiver que tiver um espírito, ele vai ver, ele vai incorporar, ele vai interagir, ele vai sofrer, o espírito vai fazer dele o que ele quiser. Mas o Leon Denis, nesse texto do livro No Invisível, ele fala, no capítulo 5, Tem um texto chamado Hábito da Prece. Gente, eu achei esse texto tão libertador, tão profundo, e nos dá uma condição de nós estarmos assim, como diz na minha terra, né? Unha e cutícula com os nossos benfeitores. Porque a mediunidade que está em nós, nós precisamos acioná-las para chegarmos aos nossos benfeitores. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo rezar, eu não consigo ter contato com o meu mentor. Não consegue porque não quer. Porque se quiser, a doutrina espírita nos dá os meios, né, nos orienta para que estejamos em contato com esses mentores. Então, olha só, olha que texto maravilhoso. Porque o Leon Denis fala, quando ele escreve das experiências dele. Então, se teve a experiência dele, por que não a nossa? Né? Porque a experiência, a doutrina espírita, ela não tem o pilar da ciência. E a ciência não é justamente a experiência. Então,
observar, né? Observar, analisar, né? Comparar e concluir, né? Nesse aspecto que a doutrina, a gente quando faz ciência, ah, mas é em laboratório? Não tem, né? Espírito em laboratório, Deus em laboratório, isso não existe. Mas, na verdade, a observação do fato, né? A análise, a comparação e a conclusão, isso aí é algo que a gente faz, às vezes, até sem perceber, né? Então, isso é estudar, isso é o aspecto científico da vida, não é?
Exatamente. E hoje, nós que estamos estudando isso aqui, nós, vocês que estão nos ouvindo, coloque em prática, faça a sua experiência em casa sobre esse texto aqui. Porque o título do texto é Hábito da Prece. E Leon Denis fala assim, existe em cada ser humano rudimentos de mediunidade, faculdades em germe que pode se desenvolver pelo exercício. Então, ora, pelo exercício, esses rudimentos, eles vão o quê? Se desenvolver. E na hora que eles se desenvolvem, o que que acontece? Nós entramos em contato com o mundo espiritual. E aí ele continua assim, para o maior número, um longo e perseverante trabalho é necessário. Muitas vezes nós não gostamos nem da palavra trabalho, nem da palavra longo e nem da palavra perseverante. Porque para conquistarmos, nós precisamos o quê? Ser perseverante. Em qualquer situação nossa.
Em qualquer, né? Estou lembrando, tem um programa, um quadro no Fantástico, que é o Chefe Secreto, em que uma pessoa se transveste lá de comum e vai na própria empresa, né? E teve uma situação que a criatura tem uma empresa de prestação de serviço. E ele vai no local em que há numa escola. E, de repente, tem assim, são duas pessoas, duas ou três, para dar conta daquelas nove salas, da limpeza toda. E tem uma que é uma pilha, né? A criatura elétrica, no instantinho faz tudo isso, né? E ele fala assim, é difícil acompanhar você. Você já está cansado? Ela ri, mas observa, essa criatura, ela corre. Né? Então ela corre, ela pratica atividade física. Então, na verdade, a atividade física não serve só no momento que ela está fazendo. Serve o quê? Em todos os lances da vida, porque ela tem uma coisa chamada agilidade. É essa posição que a pessoa diz, ah, mas aí eu vou me dedicar à prece? Vou me dedicar a vida ao estudo? A minha vida vai ser só isso? Não, a minha vida vai ser qualificada, porque eu vou adquirir o quê? Habilidades que vão funcionar em qualquer setor da vida, não é?
Exatamente. E ele diz, em alguns, essas faculdades aparecem desde a infância e atingem-se esforços, com os anos, um elevado grau de perfeição. Nesse caso, elas são o resultado das aquisições anteriores, o fruto dos trabalhos efetuados sobre a terra ou no espaço, fruto que trazemos ao renascermos. Então, esses médiuns que nós estamos vendo aqui, como a Dona Ivone, Chico Xavier, Divaldo, né, essa mediunidade, elas são aquisições desse trabalho de perseverante, esse longo trabalho, né, desse exercício de outras vidas. Né? Então, que agora que eles atingiram. E aí ele continua, entre os sensitivos, muitos têm a intuição de um mundo superior. extraterrestre, onde existem, à parte, poderes que lhes são possíveis adquirir através de uma comunhão íntima, através das aspirações elevadas para manifestá-los, em seguida sobre formas diversas, apropriadas à sua natureza, adivinhação, ensinamentos, ação curativa, etc. Então, isso, desde que a história é história, desde que o mundo é mundo,
isso.
Existe...
Exato, esse exercício, né? E a gente coloca, é muito interessante, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai colocando sobre isso. A gente fica achando, ele fala aqui, né? Pode-se, portanto, dizer no 159... entretanto, usualmente, essa qualificação só se aplica àqueles aos quais a faculdade medianímica está caracterizada. São os médios ostensivos, né? E a gente acaba fazendo o quê? Idolatrando o médium, botando tapete vermelho, falando que o tapete vermelho é a casca de banana. Por quê? Pela ignorância, eu acho que aquela criatura é especial. E, na verdade, todos nós somos especiais, né? E aí a criatura, muitas vezes, até se aproveita disso para levar algumas vantagens, seja no setor que for. Quando fala vantagem, a gente acha que é só financeiro, não é isso não. Às vezes, para o prestígio social, né? A criatura usa. E isso é por quê? Pela ignorância. Quando o Leon Denis vai falando, e Kardec fala também, desse trabalho, desse esforço, e que cada um é de acordo com a sua habilidade. O que é habilidade, gente? É a vontade, mas é também necessidade, porque tem isso, né? Tinha um ditado horrível, que ocasião faz o ladrão, é horrível isso? Mas assim, Deus dá o frio que forma cobertor. Então, o que é habilidade? Eu tenho uma determinada necessidade e tenho a tendência. E essa tendência que eu tenho... a necessidade vai mexer e eu vou descobrir aquilo que muitas vezes eu nem sabia que era capaz de fazer. Mas interessante, né? Nessa situação de necessidade, eu estou me descobrindo. Então, a mediunidade, ela vai conjugando isso.
É verdade. E ele diz, é tomada nesse sentido que a mediunidade se torna uma faculdade preciosa, pela qual grandes auxílios podem ser espalhados. Grandes obras realizadas. Seria para a humanidade um poderoso meio de renovação se todos compreendessem que acima de nós uma fonte inesgotável de força, de vida espiritual que se pode atingir através de um treinamento gradual, através de uma orientação constante do pensamento e da vontade, para assimilar-lhes as ondas, as radiações e, com o auxílio deles, desenvolver as faculdades latentes em nós.
É muito bonito, né? Porque essa questão, raios, ondas, médios e mentes, é justamente o início do nosso livro, né? É realmente o prefácio, né, do nosso livro, que é dado por... Emmanuel, né? Então, é esse mundo que a gente vive. Quando ele fala dessa aspiração da vida superior, a aspiração do mundo melhor, é essa visão que a gente tem que ter, assim, eu estou envolvida, imersa com raios, ondas, e qual é o tipo de sintonia que eu estou estabelecendo na nossa vida? Será que essa doença que eu tenho, esse estado de ânimo que eu tenho, tem a ver com o meu passado ou é a escolha que eu estou fazendo nesse momento presente? Que emoções me suscitam, por exemplo, estar diante de um aparelho de TV e ver determinada cena? Que emoção eu tenho? E como eu trabalho com essa emoção, né? Então, que a gente possa, no dia de hoje, refletir muito sobre a questão do magnetismo, sobre a questão do pensamento, sobre a questão da vontade conduzindo a nossa vida. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.